Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Quem quiser a paz. Amém. O bazar é dia sábado que vem, dia 6, se não me engano, né? Sábado que vem o bazar, às 3 horas, às 15 horas, aqui na cooperativa. O bazar, com certeza, vai ser mais uma vez uma bênção, uma prova de que realmente nós estamos comprometidos, né, comprometidos com a igreja. É pelejando, comprometido com a igreja. Entra ano e sai ano, nós estamos aí, pelejando, firme. Porque se a gente deixar, se nós largarmos, aí é como se nós tivéssemos sido reprovados, se nós tivéssemos deixado de crer. Né? Então eu sempre digo o seguinte, que todos têm o direito de, às vezes, virar as costas, mas eu não me sinto nesse direito. E eu espero que você também sinta a mesma coisa que eu. Ou seja, tenha um compromisso com Deus, amém? Procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida em relação à igreja. Em relação ao povo de Deus. Qual é a sua participação, qual é a sua função no corpo? Porque a luta para poder tirar o espírito religioso é grande. Na verdade, nós não queremos esse espírito. Nós queremos uma vida diferente, um povo de Deus que seja consciente da sua mudança, né, consciente da sua responsabilidade, do seu compromisso, da aliança que um dia a gente fez com Deus. Né? Deixar ser mudado, deixar ser o vaso, permitir que o vaso seja quebrado e feito novamente, permitir que Deus nos amasse como barro e faça o que Ele quiser conosco. Então esse compromisso, essa aliança não pode sair, não pode desaparecer. Eu acho que Deus tem sido fiel a nós, Deus tem sido fiel em sempre nos falar, sempre nos incentivar, sempre, né? Você passa, às vezes, tira umas férias de 6 meses, aí, depois volta, Deus está falando a mesma coisa. Às vezes você fica ali uns 15, 20 dias, meio descrente, volta, Deus está falando a mesma coisa. Não é assim, filho? Nós temos o direito, às vezes, de recuar, mas Deus não. Deus não pode, né? Tudo que há realmente em nós precisa ser mudado. Mudado. Né? Se tiver, for coisa boa, vai mudar para melhor. Amém? Se for bom, vai mudar para melhor. Tudo precisa ser mudado. Não tem ninguém tão bom, tão perfeito, que não necessite de mudança. Amém? É muito importante isso, ter esse compromisso, essa aliança com Deus, sob pena, às vezes, de perder a graça. Porque as coisas funcionam enquanto tem sentido, né? Quando tem graça, tem motivação, tem esperança. O louvor, é aquele louvor feito de coração. A gente quer que saia ali a melhor música, a gente quer que saia, que a voz da gente seja melhor, né? A gente quer que os instrumentos, o som, a gente quer que tudo seja melhor. Amém? Aquela vontade de produzir uma coisa boa, que agrade a Deus. É assim a vida, a nossa vida. Amém, gente? Todo mundo está satisfeito, feliz com a carreira que abraçou? Animados? A gente percebe mesmo, entendeu? O semblante, as pessoas, toda essa... Pode, às vezes, não estar no semblante, mas por dentro, né? Por dentro, né, está balançando de alegria. É assim, não? Então, não? Amém. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hoje de manhã nós falamos sobre o quê? Mais alto? Amém. Paciência. O que é paciência, Bruno? Amém? O que mais? Carlinhos, ajuda o Bruno aí.
Ser resignado para suportar alguma coisa, né?
Paciência é uma virtude? É uma virtude? Ou é um defeito?
Virtude.
Às vezes a pessoa critica aquele que tem paciência, né? Critica. Nossa, fulano, ele não tira o pé do chão. Ele é uma, como é que chama? Uma pamonha. É, tem aquele que tem preguiça, não vamos confundir paciência com preguiça. Moleza. Amém? Moleza. Eu também não gosto da pessoa mole. Mole. Eu posso ficar cansado, posso me sentir cansado a hora que eu quero. Estou cansado mesmo, não tem jeito. Aí você tem que refazer suas forças, tem que deitar, tem que fazer alguma coisa, né? Mas eu não me sinto mole, não me sinto assim, desanimado, fraco. Não me sinto. Quando eu começo a me sentir, eu percebo e eu oro, peço para Deus, Senhor, não está certo, né? Não está certo, eu não posso parar. Então, paciência não é preguiça, não é moleza, não é fraqueza. Paciência é uma virtude, é uma coisa muito importante. É um dom, como foi falado hoje de manhã. Seria bom que as pessoas, né, Marquinhos, que não teve aqui de manhã, pegasse esse CD e ouvisse, porque ele é muito importante. Versículo, Hebreus 12, 11, 10, quer dizer, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, por favor, filha.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vejes que se vai aproximando aquele dia.
Amém. Então, vou parar por aí um pouquinho. Lê de novo. Presta atenção. Aqui você vai ver o compromisso que você precisa ter com a igreja. Presta atenção. Nós somos operários. Nós somos trabalhadores. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós não somos chamados por Deus para ficar à toa, não. Nós somos chamados por Deus, não é para trabalhar para o mundo e vir pedir a Deus as coisas. Não. Nós trabalhamos para Deus, nós servimos a Deus. Aí eu saio e as outras coisas me são dadas. Mas eu trabalho é para Deus, eu sirvo a Deus. Eu preciso ter consciência disso. Eu presto bem atenção nisso que eu estou falando. E as outras coisas? Você não precisa preocupar com as outras coisas, que as outras coisas vos serão permitidas. Você sai daqui e vai para o trabalho? Vai, o Josias vai lá para o açougue. Pronto, Josias, lá Deus vai te dar a capacidade, entendeu? A sabedoria de cortar a carne no lugar certo, entendeu? De vender pelo preço que deve ser vendido, de manter a limpeza, o zelo e tal. Vai lá no açougue de Josias, dá vontade de morar no açougue. Tanto que é bem arrumadinho, bem organizado, tal, etc. É isso. Aí você chega lá, às vezes não precisa nem perguntar, você sabe que é um filho de Deus. Mas aquilo não é o mais importante na vida dele. Tem a família dele que ele cuida, tem os filhos dele que ele cuida. Essas são as outras coisas. São as outras coisas. Mas, na verdade, o compromisso dele é com Deus. Ou não é? Se não é, precisa ser. Então, nós trabalhamos é para Deus. E qual é a obra de Deus? A igreja. A obra de Deus são as pessoas. A obra de Deus é o povo. Está sempre ligado com o povo, em contato com o povo, conhecendo as pessoas. Aquele que estiver mais próximo do outro vai ajudar. Aquele que está mais próximo do outro, né, você vai cooperar com ele, estimular, você vai vigiar. Né, se ele está desanimado, você anima. Se ele está fraco, você dá força, enfia o pé, entendeu? Para ele ter força, anima, estimula. Essa é a função da igreja. Então Deus está dizendo aqui, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar na igreja, para fazer parte da igreja. Entrar no santuário, você já parou para pensar o que significa o santuário? Santuário é Cristo, santuário é Deus. E Deus é a igreja. Ele é a cabeça. Ele só é a cabeça da igreja. Mas o corpo da igreja, o corpo dele não somos nós? Então Deus é a igreja. E eu preciso fazer parte da igreja. Eu preciso entrar nesse meio. Eu quero entrar nesse meio. Como que eu faço para entrar nesse meio? Entrar, fazer parte desse povo. Não é? É isso que nós precisamos. Porque se você não encontrar o povo de Deus aqui, você sai procurando o povo de Deus. Porque o que interessa é o povo de Deus. Tudo o que Deus faz hoje é de olho no seu povo. É para o povo de Deus. A herança, as bênçãos, tudo de Deus hoje é para o seu povo. Então, os olhos de Deus estão sobre nós, observando quem sai, quem entra, observando tudo que a gente faz, os olhos de Deus estão sobre nós. Lá no Salmo 101, se não me engano, diz: os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho certo, esse me servirá. Está lá, tem um específico aí, pode olhar que tem. Se não me engano é 101, Salmo 101. Então os olhos de Deus estão sobre nós. Será que ele não está observando quem faz e quem não faz? Quem produz e quem não produz? Será que ele não está observando se a árvore é boa ou se a árvore não presta? Claro, claro, meu irmão. Ou só se você for muito incrédulo ou ignorante, porque você sabe, mas você não acredita que os olhos de Deus estão sobre nós? Você não acredita que tem pessoas entre nós? Tem pessoas, você percebe a mão de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus sobre aquela pessoa? Você não percebe? E você não percebe também que outros deixam a desejar? Claro, a gente não vai apontar o dedo. Não vai apontar o dedo. Mas Deus falou: você conhece a árvore. Você conhece a árvore, meu irmão. A gente sabe quando a árvore está encontrando dificuldade. A gente sabe quando a árvore está lutando para fazer alguma coisa. A árvore somos nós. E os olhos de Deus estão sobre nós. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, não. Que aquele que anda no caminho certo, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está agradando a Deus, Deus vai escolher aquela pedra. Não tenho dúvida nenhuma. Deus vai cercar aquela pedra de cuidado, ele vai botar a terra no pé dele. Amém, gente? Para que ela produza mais fruto, para que aquela árvore seja uma árvore escolhida. Claro, até eu que sou bobo, vamos dizer assim, se eu estivesse olhando, vendo, claro que a gente escolhe aquela pessoa que ajuda melhor. Ué. Amém, gente? Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O que é o santuário? A igreja. Porque a gente fica pensando que é uma coisa do outro mundo. Não, é desse mundo. O que é o santuário? A igreja. É Deus. Não tinha lá o templo, o átrio? O santo e o santo dos santos. A pessoa para entrar lá no santo onde Deus estava, no santo dos santos, onde estava a arca, onde estava a presença de Deus, a pessoa não tinha que passar por um véu? Não tinha que passar? Agora, quem que podia entrar lá? Só o sacerdote. Não, eu não podia entrar lá. Mas agora eu posso. Mas agora Deus permitiu que eu entre. Então ele me chamou e eu vou entrar. Tenho ousadia para ir. Se eu entrar, fazer parte daqueles que entraram. Jesus Cristo foi um desses. Se eu me aproximar dele, se eu estiver junto com ele, eu estou dentro do Santo dos Santos. Eu estou no santuário de Deus. Você vai ficar na porta, você vai ficar no átrio, você vai ficar no santo ou você vai entrar no Santo dos Santos? Lá onde Deus está. Aonde você pode falar com Deus. Aonde você pode sentir Deus. Mas se a gente quiser, fica lá fora. Olha. A hora que tocar a campainha, você entra. Na hora que chegar o fim do mundo, quando o pau cair a folha, quando não tiver mais jeito, você corre e entra. Amém? Se quiser deixar para essa hora, eu não vou deixar, não. Não sei, pode ser que venha para mim aquele que mata na hora, assim. Um infarto, daquele fulminante. Vup! E não dá tempo nem de eu tirar a bunda do lugar. Amém, gente? Não dá tempo de correr. Não, eu não vou ficar esperando. Eu quero agora, agora. Eu quero estar, andar com Deus, eu quero ficar com Deus, porque eu não sei que hora que o ladrão vem e acabou. Amém? Faz parte da igreja. Ande com Deus. Viva com Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Eu confio nele. O sangue de Jesus significa isso. A vida que ele deu para fazer isso que eu estou falando. Eu confio nele. Será que eu posso entrar? Confiado em Jesus, eu vou fazer isso. Eu vou entrar no Santo dos Santos. Aonde só podia entrar o sacerdote depois de muito sacrifício. E muito jejum, etc. Eu posso entrar. Você pode entrar. E é para lá que Deus está nos chamando. Eu quero ler o versículo que os olhos de Deus estão sobre nós. É 101, versículo 6. Lê, por favor.
Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Repete mais uma vez.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Amém? Então, nós não temos como esconder de Deus. Não tem como você fugir e esconder de Deus. Se você descer, se você entrar dentro do guarda-roupa, se você subir em algum lugar, não tem como você esconder de Deus. Os olhos de Deus estão percebendo você. E eu sempre digo o seguinte, não tem mais outra alternativa. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Deus. Amém? Agora, esse caminho para mim servir a Deus é o mesmo caminho que Jesus Cristo caminhou. Então vamos lá. Pelo novo e vivo caminho que ele criou. Pelo? Todo mundo? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ou seja, que ele criou, que ele fez. Está entre vírgulas aí. Pelo? Mais alto? Mais alto? Mais uma vez? Pelo véu. Como que eu chego aonde ele chegou? Passando pelo véu. Aonde eu chego, onde ele chegou? Passando, todo mundo, passando pelo véu. O caminho, esse caminho que eu estou falando para você, tendo ousadia para entrar. Eu quero entrar, mas eu tenho um caminho a percorrer. Amém? Como é que eu faço para entrar? Passa pelo véu. Não era assim que acontecia lá? Era dividido, era uma cortina, três cortinas assim, ó. A última cortina só entrava o sacerdote. Então eu quero entrar lá. Mas o que que existe aqui? O que existe aqui que impede, me impede de entrar? O véu. Eu quero entrar. Eu preciso passar pelo véu. O véu, aí eu estou passando pelo véu. Esse véu simboliza a sua vida natural, a sua vida humana, sua carne, seu tempo aqui. Amém? Rasga o véu, rasga o véu, e você já está no santo dos santos. O que que faz separação entre a gente e Deus? Isso aqui, essa vida, esse véu, essa vida, essa carne, esse tempo que nós temos aqui, que você só enxerga, né, aquilo, você só acredita naquilo que pega, você só vê um palmo na frente do nariz. Então é isso aqui. Vamos passar pelo véu? Vamos. Então o que que eu preciso fazer? Rasgar o véu. Eu vou rasgar. Tem uma música que fala, rasga o meu coração, como é que é? Hã? Isso, rasgo o meu coração. Eu preciso passar por esse caminho. O que que me faz separação? O que que me separa de Deus? É. Deus está tão perto de mim e eu estou separado de Deus. Essa é esse véu que é a sua vida. Essa vida aqui, esse corpo, essa carne. É isso que faz separação. A hora que você... Rasgar significa o quê, hein, gente? Rasgar. Uma roupa rasgada. Serve para quê? Serve para nada. Uma coisa, rasgou. Não presta mais, rasgou. Então, rasga o seu coração. Rasga. E pronto, passa para o lado de lá. Mas a gente tem medo de fazer isso, a gente tem medo. Quando a gente rasga realmente o véu, a gente serve a Deus sem medo, sem vergonha, sabe? Não tem. Ele dá testemunho de Deus em qualquer lugar. E tem uma pessoa que tinha vergonha. Vergonha. Ele tinha receio de que as pessoas vissem ele assim, de falar, não, eu não faço isso, eu não posso mexer com isso, eu não tenho esse caráter. Moisés, ele, quando desceu lá de cima, onde ele estava, na presença de Deus, a vida dele mudou. O corpo dele se transformou. E Moisés ficou com vergonha de que as pessoas vissem ele daquela forma. E ele então botou um véu que cobria o rosto. Que tapava o rosto. Tem muita gente que tem vergonha. Vergonha de amar, vergonha de abraçar os outros. Tem vergonha de dizer, fulano é meu irmão, Betano é meu irmão. Eu gosto disso que eu faço, eu quero servir a Deus. Mas não serve, não faz, porque ele tem vergonha. Porque o véu permanece intacto. É. Não dá, ele não deu a vida, ele não passou, ele não rasgou o véu. E eu creio que enquanto o véu permanece separando, me separando de Deus, eu não tenho como eu servir a Deus, né? Aquilo que em mim precisa ser mudado só vai ser mudado realmente depois que eu rasgar esse véu, depois que eu dizer: Senhor, aqui, agora é um novo homem, faz o que o Senhor quer nessa nova vida, esse novo homem, nessa nova pessoa, faz, eu vou deixar tudo que ficou para trás. Amém? Verdadeiro, versículo 21. Aliás, 22.
Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras.
Amém, gente. Vocês concordam com isso? Que isso não é diferente de religião? Não é diferente de ficar só assistindo o culto? Enquanto nós ficarmos só de longe, observando de longe, não funciona. Não funciona. Josué e Caleb, muitos chegaram e viram a terra, mas não entraram na terra. Parou, chegou até ali, parou. Ficou olhando. Se nós continuarmos olhando, nós vamos ficar a vida inteira só olhando. Nós não vamos conhecer Deus. Nós não vamos servir a Deus. Amém? Vocês concordam ou não? Hã? Mas o que que falta pra gente então, Fabrício? Tendo, pois, versículo 19, ousadia para entrar. Eu falo francamente, você já se considera realmente integrado a esse meio? Você já considera realmente integrado a esse meio? Quem acha que ainda não? Pois é. O que que atrapalha? O que que atrapalha você, Josias? Eu vou te ajudar. É. É. O que que atrapalha ele? Eu vou ajudar o Josias, porque às vezes nem ele não sabe direito. Mas o que atrapalha ele? A mulher. Mulher. A mulher. Uma das primeiras pessoas. Deus falou, os seus inimigos vão estar ali do seu lado. Então, o inimigo vai querer que eu faça? O inimigo vai querer que eu faça a vontade de Deus? O inimigo vai querer que eu faça isso que eu quero fazer? Não. Então ele vai ter um problema, ele vai ter uma luta muito grande para fazer isso. Ele tem primeiro a mulher. Isso porque ele é homem. Porque se ele fosse mulher, ele poderia ter o homem, né? O marido. Então ele tem a mulher, ele tem os filhos, né? Ele tem os filhos. Ele tem o comércio dele. Ele tem o comércio dele. É um obstáculo. Ele ainda, o coração dele ainda não está assim, não está ainda desligado, né? Nós ainda temos muita coisa para ser rasgada. Muita coisa para jogar fora. Muita coisa que hoje ainda nos faz separar de Deus. Separar de Deus. É como nós estamos falando aqui. É os seus compromissos, as coisas. Não é? Principalmente assim, na prática, a gente vai encontrar isso. Não é? Amém? Vocês concordam? Isso faz separação entre a gente e Deus. Para você ter ousadia, Jesus fala assim, quem não deixar pai, mãe, filhos, etc., não serve para ser meu discípulo. Tem esse versículo? Acha para nós. Quem não deixar pai, mãe, filhos, etc., não serve para ser meu discípulo. Mas aí você vai perguntar para Deus, Senhor, como é que a gente faz? A gente joga eles fora? Eu não tenho um jeito. Deus vai arrumar um jeito para a gente. Amém? Para a gente ter o filho. O que mais? Ser casado. Ter mulher. Ter marido. Trabalhar. Mas vocês concordam que precisa rasgar esse trem? Vocês concordam que isso é um obstáculo grande? E que enquanto isso estiver nos impedindo, nós não vamos entrar na presença de Deus. Nós não vamos ali entrar, ou seja, fazer parte do povo de Deus. Olha, você vê, parece um absurdo, mas Jesus falou assim, vem e siga-me. Aí a pessoa falou, não, espera aí um pouquinho, eu vou enterrar meu pai. Foi isso que ele falou? Eu vou enterrar meu pai. Aí Jesus, com falta de educação, hoje nós fazemos um homem sem educação, amém? O que ele falou? Larga essa porcaria para lá, amém? Deixa. Mas não é o que a gente pensa. A gente vai lá com hipocrisia, porque já morreu, gente, já morreu. Eu digo, já morreu. O resto aí é hipocrisia. Vai lá e todo mundo chorando. Então, era bom demais. Não, era maravilhoso, homem bom. Vai para o céu, esse aí está no céu, amém? Está no sal, né? Ou não, no céu, né? Então, na verdade, isso não é verdade, isso é carne, essa coisa é carne. Mas tudo bem, que a gente ainda não tem essa força, essa capacidade, tá, vamos lá, enterrar então, vamos lá enterrar. Enterrou, volta rápido, amém? Volta rápido e assume de novo a sua vida com Deus. Aí depois, quando você estiver lá, você vai encontrar aquele que você... O corpo que ficou aqui, aquela pessoa não está mais aqui. Mas Jesus só conseguiu esse tipo de vida buscando a Deus. Com ousadia. Ou você prefere ficar sentado aqui rezando o terço? Amém? Nós vamos parar aonde? Se nós continuarmos sentados rezando o terço. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Pode rezar 10 terços lá na beirada do caixão. Pode fazer tudo. Pode botar foto, coroas bonitas e tal. Vai resolver alguma coisa, gente? Por que então não encarar a verdade? Por que então não enfrentar a verdade? Amém? Vamos mostrar o quanto nós amamos em vida. Vamos mostrar o quanto nós queremos bem em vida. Em vida. Ali, encostado com a pessoa. Ajudando, amando. Sabe, não tratando mal, tendo paciência uns com os outros, estimulando uns aos outros. Isso é que tem que fazer. Vamos, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Né? Vamos dar. Né? E aí nós vamos de mão dada. Todo mundo trabalhando, todo mundo. Assim é que a gente vive para Deus. Um faz uma coisa, outro faz outra. O Ed tira foto, o outro não sei o quê, o Bibi pinta, o outro estraga. Né? Tem um... E assim vai indo. Amém? Tem tanta coisa para a gente fazer. Visitar um doente, orar com um enfermo, aconselhar um jovem, estimular a pessoa que está cansada. Tem muita coisa para fazer. Amém? Corri a carreira que me foi proposta, combati os olhos de Deus que estavam sobre os fiéis da terra. E te achou, meu irmão. Os olhos de Deus estavam procurando alguém que pudesse servi-lo. E te achou, Cezinha. Aí você falou, pelo quê, César? Senhor, eu estou aí com um problema sério. Bem que eu queria. Mas eu... Se eu me dá um tempo que eu estou enrolado aí com o negócio, tal, etc. Não é assim? Aí os olhos de Deus veio e tal, etc. Lá, e achou o Ed. E falou, Ed. Olhou, só olhou para o Ed assim. Né? O Ed tirou logo o rosto, para não ficar olhando. O Ed também estava enrolado com alguma coisa. Não é assim, gente? Mas não é impossível. Os olhos de Deus estão sobre nós. E eu tenho certeza que nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos começar com esse senhor, que eu estou cheio de problemas. Como que eu faço, senhor, para deixar essas coisas? Eu quero. Nunca fui tão bem convidado. Eu quero, eu quero. Deus fala, então deixa comigo que eu vou te ajudar. Eu vou fazer de você um servo de Deus. Uma serva, uma pessoa que realmente vai ser bem-aventurado. Deus vai mostrar para mim, e os obstáculos, Alisson, por mais que a gente imagine que vai impedir, deixarão de ser. De repente eu estou lá, não perdi nada, não deixei nada, parece que as coisas foram melhor. E eu estou lá servindo a Deus. E não perdi uma agulha. E não precisei de deixar uma agulha para trás. Também? Nada. O que Deus queria realmente, Ele conseguiu de mim. Amém? Eu vou precisar muito, muito, da ajuda de Deus. Versículo 35, por favor.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Então repete.
Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Amém. Wilmo, o que você entendeu aí? Que nós vamos realmente, não podemos deixar para trás. Eu preciso de quê? Confiança. O que mais? Eu preciso. Eu não posso. Eu preciso confiar. Olha aí. Primeira coisa é acreditar que eu posso fazer isso. E que Deus proverá. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Deus. Deus é poderoso para fazer. Se eu chegar para o Senhor, e como é que eu vou fazer com meus filhos? Como é que eu vou fazer com a minha casa? Como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer com aquilo? Eu não tenho que perguntar nada. Eu preciso tocar para frente. Eu não preciso perguntar para nada. Amém? No exército, tinha... Eu gosto de ilustrar a coisa para poder ficar bem claro. Tinha uma coisa que eles falavam assim, que era missão a Garcia. Missão a Garcia. Você lembra, Celinha, da missão a Garcia? Mais ou menos. Missão a Garcia. O que era missão a Garcia? O comandante tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Ele tinha alguma coisa que ele precisava fazer. Aí ele chamava lá um militar. Chamava lá uma pessoa. E ele, a pessoa chegava e falou: olha, eu preciso que você leve para mim essa encomenda. Você vai entregar a Garcia. Você vai entregar para mim isso aqui, a Garcia. Aí a pessoa perguntar: mas quem é Garcia, comandante? Ele falou: vai embora que você não serve para mim, não. Bem? Chamava outro. Olha aqui, ó, tem isso aqui, quero que você entregue para mim a Garcia. Você vai e leva para mim, para a Garcia. Entrega para ele, por favor. Aonde que ele mora, comandante? Não serve para mim, não. Então, ele não tinha confiança, a não ser naquele que chegou e ele entregou o papel e falou: ó, entrega isso aqui para a Garcia. E o caboclo falou: pois não, senhor, permissão para retirar. Aí lá no corredor, o caboclo falou assim: e agora, hein? Eu não sei quem é Garcia, não sei onde ele mora, não sei, mas eu preciso fazer isso. Então, quando você ficar perguntando para Deus: como é que é? Como é que pode? Que hora que eu vou? Como é que, né? Como é que faz? O que é que eu vou ganhar? Você não vai, Alisson. Manda. Deus falou: toma, pega a sua cruz e siga-me. E onde eu estiver, você vai estar. Pega a sua cruz e siga. Aí eu paro aqui e fico questionando, perguntando: como é que vai ser? Como é que não vai ser? Que dia que pode? Que dia que não pode? Eu sirvo para Deus? Eu vou conseguir cumprir essa missão? Não, não vou. Amém? Outro dia eu chamei o Paulo e falei: Paulo, eu tenho uma missão para você fazer. A missão a Garcia. Eu falei: o que é que você faz isso e isso para mim? E não me faça pergunta. Faz. Se tiver errado, eu não quero. Se tiver certo, vou te dar os parabéns. Pronto. Passei a missão para ele. Aí ele ficou brincando. Eu expliquei. Primeiro eu contei o caso para ele da missão, né? E de vez em quando eu chego para ele: e a missão, Paulo? Deixa comigo. Estava fazendo. Por enquanto ele não cumpriu a missão ainda. Amém? Então, é a mesma coisa. Você já pensou se Deus vai ter que explicar para nós, cada um de nós, explicar, cada um que chega? Não, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Faz parte do povo de Deus. Aí você vai conhecer Deus. Aquele que quiser fazer a minha vontade vai me conhecer. Tem um versículo também que fala isso. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus, vai conhecer Deus. Amém? Jesus Cristo fez a vontade de Deus? De que jeito? Sabia o que ele ia fazer? Ele apenas se ofereceu a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, e falou para Deus: olha, faz em mim a tua vontade. E pronto. E entrou. Entrou no mundo, entrou para viver a vida que Deus quisesse que ele vivesse. Não é a vida que eu quero viver. A diferença está aí. Existe uma coisa que é a minha vontade, e existe uma coisa que é a vontade de Deus. A minha vontade vai ser rasgada, jogada fora, e a vontade de Deus é que vai prevalecer na minha vida. E a vontade de Deus permite que eu viva melhor? A vontade de Deus permite que a gente viva melhor? Muito, mas muito melhor. A vontade de Deus permite que você viva melhor. Pode ter certeza. Amém? Ah, pode ler. Então, é isso aí. Então, como que eu vou ser digno de trabalhar para Deus? Se eu estiver preso numa coisa, noutra, noutra. Lá. E se eu fizer pergunta, aí fica pior. Aí fica pior. Amém? É ousadia, crer. Eu dou o passo, a fé é interessante. Você dá um passo no ar. Você lembra... Quem teve a visão, você foi a carne? Uma visão da escada, carne. A escada? Era uma visão que ela teve assim, era uma fumaça. Era uma fumaça. Você não via nada. Você estava aqui e você não sabia o que estava aqui. Era uma fumaça. Então poderia ser um abismo, poderia ser um buraco, poderia ser alguma coisa terrível. E a pessoa estava aqui. E ele precisava de dar o passo. Então ele meteu o pé e pisou. O que ele achou? Achou o degrau de uma escada. Achou o degrau de uma escada. Mas se ele tivesse medo... Se ele perguntasse para Deus, o que tem aí, Senhor? Então já não era mais fé, gente. Se ele perguntasse para Deus, e aí, tem buraco aí, tem não sei o quê, como é que eu posso? Ah, não tem que perguntar. Dá o passo. E ele achou o degrau. Quando ele achou o degrau, sentiu firmeza, ele deu o segundo. E entrou no meio da fumaça. É assim. É assim. Proponha no seu coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Amém? Ó, não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, recompensa. Recompensa. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, depois de haverdes feito a vontade de Deus, quando eu dou esse passo, eu começo a fazer a vontade de Deus. Amém? Quando eu dou esse passo, a minha vontade é anulada pela vontade de Deus. Aí sim, eu vou alcançar a promessa de Deus. Faz a sua oração, né? Faz o seu compromisso, a sua aliança com Deus, conversa com Deus. Senhor, fala comigo, eu quero isso. Tudo que há dentro de mim, eu tenho consciência de que precisa ser mudado. Amém? Amém. Vamos em outro lugar. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Claro que é mais fácil, gente. Assim, mais fácil que eu digo é o seguinte. Para a carne, é muito mais fácil ficar só assistindo. Mas para Deus não resolve. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo Tenha, pois, ousadia e entre. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 11. Lê, por favor, filho.
Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi feito por Cristo abolido, E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Lê de novo, eu não queria nem falar nada, eu queria que você mesmo raciocinasse aí. Eu não queria falar nada. Mas eu vou ter que falar, amém? Vamos lá, filha.
Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece.
Então, peraí, o que é transitório? Hã? Pois é, o que é passageiro? É esse corpo. O que é transitório? É esse corpo, amém? Esse corpo pode ser bonito hoje. Ele não vai ser bonito para sempre. Ele pode ser inteligente, mas ele não vai ser inteligente para sempre. Entendeu? Essa vida é uma vida transitória, passageira. Moisés fez alguma coisa nesse corpo? Fez. Mas era passageira. As coisas que ele fez, não é? Eram passageiras. A glória de Moisés, quando ele subiu ao monte, quando ele jejuou durante 40 dias, se não me engano, é isso? Que ele subiu ao monte, que ele fez tudo aquilo, ele alcançou glória? Alcançou. Todo mundo lá embaixo estava esperando Moisés. Moisés estava fazendo uma coisa anormal. Moisés estava fazendo uma coisa do outro mundo. Mas ainda, por mais gloriosa que fosse a obra que ele estava fazendo, era nesse corpo. Por mais gloriosa que fosse, era nesse corpo. Amém? Ele foi lá, e quando ele desceu, a glória daquele trabalho, a honra por tudo aquilo que ele fez, foi tão grande que transformou o corpo de Moisés. Ele chegou transformado. Assim como uma pessoa feita de cera. E ele teve vergonha de aparecer para as pessoas daquela forma. Então ele cobriu com o véu, para não ser notado daquele jeito. E quando ele veio e começou a levar a vida normal, a glória foi desvanecendo. Aí ele foi perdendo aquela glória, perdendo aquele brilho, e voltou ao normal. Quando voltou ao normal, ele tirou o véu. Então, a gente prefere viver o normal. A gente prefere viver a vida normal. A gente não quer ser excepcional. Nós não queremos ser diferentes. Porque a vontade de Deus vai fazer a gente ficar diferente. A glória de Deus vai fazer a pessoa ficar diferente. Pode dizer para você uma coisa, não é todo mundo que tem coragem de falar, do jeito que a gente fala que não. Você dá, né? Nós temos vergonha, nós temos receio de aparecer. Aparecer como a estrela no céu, como sal na terra. Nós temos vergonha de falar, de fazer, de mostrar para todo mundo o que, que a gente pensa, o que, que a gente acha, o que, que a gente é. Tem ou não tem? Então nós preferimos deixar o véu baixado, esperar desvanecer toda a glória e etc. E viver o normal. O arroz e feijão, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, com o Divino Espírito Santo, amém? O Senhor abençoa. Então, a gente prefere viver o normal. Eu não mato, eu não roubo, eu não como frango destroncado, eu não assisto filme pornográfico. Eu prefiro viver o... Presta atenção, o normal. Eu preciso de ousadia para ser anormal. Amém? Assim como hoje, presta atenção, assim como hoje nós trouxemos a imagem do natural, a vontade de Deus é que nós alcancemos a imagem de Deus. Ainda aqui na terra, ainda aqui na terra, as pessoas olhavam para Jesus e às vezes tampavam o rosto. Os inimigos conheciam Jesus, as pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. Jesus era uma pessoa normal? E aquela anormalidade, ele conseguiu de que forma? Você pensa assim também. Eu quero chegar um dia em que, se alguém tocar em mim, vai ser salvo. Se alguém tocar em mim, vai ser curado. O apóstolo Paulo, conta-se, né, que o apóstolo Paulo, um dia pega o lenço do apóstolo Paulo. O lenço dele foi rasgado pedacinho em pedacinho, porque o pedacinho do lenço de Paulo fazia milagre. O apóstolo Pedro, a sombra de Pedro curou o enfermo. Pedro passando e a sombra dele curou o enfermo. Eles eram pessoas normais? Eles eram pessoas normais? Não eram. Amém, gente? É isso. Você acha que é difícil para você botar na sua cabeça hoje? Não, eu quero ser como Elias. Eu quero a capa de Elias. Eu quero que a minha sombra... Você acha que é impossível acontecer com você, se você desejar? É impossível? Não. Agora a gente normalmente não faz isso. Por quê? Está preso. Hã? Que eu não posso deixar isso, que eu não vou poder deixar aquilo. Aí eu começo a achar que para mim fazer isso eu vou ter que deixar uma série de coisas. Deus não manda você deixar nada, não. Ele manda você dar o passo. Ele manda você caminhar. E as outras coisas, deixando as coisas que para trás ficam, toca para frente, e as outras coisas vos serão dadas. Eu não tenho fé, eu vou te dar fé. Eu não tenho poder, eu vou te dar poder. Eu não tenho sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Aqui ninguém poderá resistir você. Amém? Ousadia. Ousadia. Agora, se eu chegar até aqui, no átrio, e achar que está bom, tá bom, tá bom. Eu vou ficar aqui. Mas Deus não nos chamou para... Isso, Deus nos chamou para entrarmos no Santo dos Santos e fazer parte de Deus, fazer parte de Deus. A igreja é o corpo dele, fazer parte dele. Se alguém tocar em nós, Amém, gente? Vamos lutar por isso? Vamos lutar por isso? Vamos mesmo? Amém? Quem topa? Se alguém tocar em nós, para nos fazer mal, vai cair diante de nós. Aí igual todo mundo achou bom. É, ué. Se alguém levantar a mão pra gente, vai correr, morrer com a mão em cima. Amém. Quantas vezes Deus me animou falando dessa forma? Vai, porque eu vou ser com você. De vez em quando a coisa aperta e eu lembro. Mas o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Eu não te deixarei só. Eu vou ser com você. Então eu vou, Senhor. O Senhor não vai me deixar. Não vai me deixar? Não. Então eu vou. É a pinguela, só pode, não pode, tem que andar assim na pinguela, né? O caminho é tão estreito, às vezes você tem que andar assim. Mas o Senhor é comigo, amém? De vez em quando vem aquele labirintite, tal, quase você vai lá embaixo. Ousadia, meu irmão. Ousadia. E as promessas de Deus, você herdar as promessas de Deus, que as promessas é para hoje, é agora, a partir do momento em que eu faço parte do corpo de Cristo, eu já estou no céu. Eu já estou no céu. Só falta sair do corpo, mas eu já faço parte do céu, do povo de Deus. Amém? Amém? Ah, mas eu sou impuro, de lábios impuros, e etc, etc. Não precisa. Deus sabe. Não precisa falar que você não presta, que Deus já sabe. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Acho que não falou, não. O pessoal está meio desanimado. Falou? Por que que a gente fica meio desanimado? Por quê? A gente olha para trás e vê tanta coisa, né? Meu Deus, se eu fosse livre, eu ia sair daqui como um bezerro saltando, né? De alegria. Mas eu olho para trás e vejo tanta coisa que me impede. Meu Deus, não olha para trás. Vou te dar um conselho, meu irmão, não olha para trás, porque todo mundo está na mesma situação. Olha para frente. Diz, Senhor, confiado no Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Amém? Eu vou fazer isso. Amém. Dá aí o microfone, por favor, filho. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Você entendeu? Vou tentar. Vai tentar? Não, Deus não quer saber de tentação. Não, tentar. Você fala, não, Senhor, eu vou tentar. Ah, meu Deus do céu, não vai mesmo, amém? Tentar, já chega o diabo. Amém? Tentação, não. E você, vai tentar também?
Estou tentando.
Amiga.
Estou tentando também.
É mesmo?
Uhum. Tem que ter paciência.
Amém. E o Alisson? O Alisson vai tentar?
Não, mas vou continuar com o mesmo
que eu tô. E a senhora?
Ele. Ah, estou pelejando.
É?
Então vai tentar. Estou tentando.
Tentando? Nossa. Não me comprometa. O Cezinha falou, não me comprometa. Quem que vai? Amém? Quem deu para entender? Zequim? Você tem coragem de fazer isso? deu conta não. Amém? Erickson.
Amém. Eu acredito, mas não sei se...
Você está medindo assim, para ver o que é que fala. Já não serve para poder cumprir a missão, a Garcia.
Então pronto.
Pede permissão e se retira, né, Celia? Amém? Mas deu para você entender?
Amém. Achei interessante.
Fazer o seguinte, eu vou dar uma semana para você refletir, tá? Então vai, fala lá.
Não, eu... inclusive, assim, eu achei mais interessante quando o senhor comentou dessa missão mesmo. A gente... Geralmente a gente pergunta para Deus o que, que tem que fazer, como é que vai fazer. E assim, hoje eu entendi que é pela fé, né? A gente tem que pegar e fazer.
Sair fazendo.
Eu não sei o que, que vai dar, como é que vai ser, mas nós vamos fazer. Eu tenho muito tempo assim que eu me acho inútil, para falar a verdade do senhor, na obra de Deus.
Também acho.
Então, assim, eu...
Tô brincando.
Mas eu me acho... Assim, eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então...
Não, você não, na verdade, você não tem sido inútil, não. Você tem uma bênção.
Eu sei que eu posso fazer alguma coisa, então, pela fé aí, eu vou ver o que eu faço.
Amém. Medita nisso. Nós não estamos falando aqui, mas a gente sabe das limitações, das dificuldades. Amém? Não me comprometa. Prefiro, né? Como é que fala? Usar do meu direito, né? Como é que é?
Eu vou usar a minha prerrogativa de ficar calado. Direito ao silêncio.
Amém. Então pronto. Amém?
É isso mesmo. É missão HC e ponto final.
É, né?
Ué. Sem questionar.
Não vai perguntar nada, vai tocar pra frente.
Não jogar pra cima, mas lutar.
Não, vai tocar pra frente.
Tocar pra frente.
Amém.
Não obstante as críticas.
As críticas, dificuldades,
etc. O compromisso é com Deus.
Isso. Amém. Amém. E João Paulo?
Amém.
Hã? Vai pensar?
Não, foi muito importante.
Amém. Deu para entender?
Deu para entender. Eu achei interessante o que o Erickson falou. E a gente tem que tentar achar o que Deus quer com a gente.
Isso. É uma coisa particular, né, João Paulo? É um negócio pessoal. Isso. Fica entre você e Deus.
Eu achei muito importante o senhor falar que às vezes é um incentivo, uma pessoa está para baixo, então... Importante também a união entre os irmãos. Porque às vezes, se você não encontra isso em alguém próximo de Deus, você pode tentar buscar fora.
Em outro lugar, em outra situação, né? Amém. Amém.
Minha mãe. Amém. O senhor está certinho.
Vai dar o passo, os olhos de Deus estão sobre você, querendo...
Desejando. Deu o passo mesmo, que eu fecho os meus olhos e vou com os olhos de Deus. Acho que o mais importante é isso. Acho que, igual o senhor pregou na última reunião que eu vim, em relação à fé, esse tempo agora nosso é de fé mesmo. E Deus tem cumprido tudo que está escrito.
Amém.
E assim, eu, na minha vida, pelo menos, eu tenho visto isso. Então... Não vou dizer que eu vivo pela fé, mas se você for olhar, fazer conta de coisas, o senhor morre.
Não faz
então, nada. Não, é pela fé mesmo. Amém. Deus tem dado todo o apoio pra gente em relação a isso.
Amém.
Acho que a gente tá demorando demais para perceber isso, né? Que basta que a gente entenda que os olhos de Deus realmente é sobre a gente. Que a gente só tem que levar em conta uma coisa, de ir e fazer, porque Deus vai ser com a gente.
Amém. Deus proverá. Faz feito, Abraão fez, né? Não sei o que vai acontecer, Deus proverá. Amém? Não é não, filha?
Amém.
Deu para entender?
Deu.
Não é difícil, é?
É difícil.
É difícil. Suzy. Amém?
É. O João de
disse que é difícil.
Deu para entender?
Não.
Amém. Deu para entender.
Manel. Amém. Irmão precioso, irmão Manel.
Amém.
Amém?
Amém.
É por aí?
Por aí.
Amém. Toca para frente, né, filho? Ainda mais com a jovem abençoada, né, filho? Ali, ó, dando todo apoio. Não, não, Manel? Amém. Vamos ver daquele lado ali. Rapidinho, daquele lado ali. Adriano.
Amém, irmão. Amém.
Deu para entender?
Deu. Acreditar, né?
O que que chamou a sua
ter
atenção?
Ousadia.
Chamou a sua atenção?
Ter ousadia. Entrar com ousadia.
Você ficar esperando, você não vai, Adriano. Você
não
ficar
vai.
Olhando o mar subir e descer, né? Aquelas ondas subindo e descendo, você não vai nunca, Adriano. Você fica com medo.
Não vai, não. Verdade.
Amém? Estou te ajudando. Amém? Thaís? Bruno? Júnior? Ronaldo?
Bom, assim, tive um sonho hoje de manhã.
E... Então vamos ver o sonho do... Chega pra lá.
Felipe.
O sonho do... Do irmão aqui, ó.
E eu fiquei pensando, sonho. Eu não entendi. Eu entendi agora.
Aí, ó, ele teve uma tensão. Ele teve um sonho. E ele entendeu agora que ele entendeu o sonho. Ó, quem sabe alguma coisa que Deus vai falar com toda a igreja. Vamos lá?
Sonhei que eu tinha morrido, estava no meu velório e eu vendo eu dentro do caixão.
Tá dando para ouvir aí?
Então, eu sonhei.
Pera aí.
Eu sonhei que eu tinha morrido, estava no velório, no meu velório, dentro do caixão. E eu ficava olhando ali assim, desesperado. Meu Deus, eu não casei. Meu Deus, eu não tive filho. Meu Deus, eu não comprei casa, não tive aquele carro, e ficava naquela agonia, e ficava vendo o velório, o povo chorando, e eu olhava para a Nayane, eu não casei, e eu ficava naquela agonia. Aí, de repente, assim, eu dava um estalo, assim, mas e aí, eu vou para o céu ou para o inferno? Não tinha pensado na salvação. Aí eu comecei a pensar na salvação, assim, nossa, eu estou salvo ou não estou salvo, meu Deus? Eu estava pensando em casar e esqueci da minha salvação. E agora? Será que o que eu fiz deu para me salvar ou não? Aí eu acordei. Eu fiquei com medo e eu pensava, será que o buraco vai abrir ou o céu vai abrir? Aí eu acordei.
E aí?
A conclusão que eu cheguei é que, assim, assistindo a reunião aqui agora, é que a gente... Eu não devia estar preocupado em casar, não devia estar preocupado em comprar casa, eu devia estar preocupado com a minha salvação. Para quando eu morrer de verdade, eu ter certeza que os buracos não vão abrir, né? Que é o céu que vai abrir.
Deus já está alertando você, né?
Eu fiquei preocupado com a reunião de sábado, porque eu pensei, o senhor falou da moita, eu pensei, nossa, eu já fui embora pensando nisso. Aí hoje eu...
Amém? Então, é o que Deus está mostrando. O que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se ele perder a sua salvação? Não é melhor a gente ganhar a salvação e as outras coisas que não nos interessam tanto não serão dadas? Você não vai ficar sem casar, viu? Não, as preocupações... Você tem. Amém? A Nayane está aí. Cadê ela? Está não? Pois é. Então, você vai casar. Então, por que não priorizar as coisas de Deus? Por que não colocar Deus acima de tudo? Porque esse que é o risco que a gente corre, é esse. A gente não sabe a hora que vai terminar nosso tempo aqui. Enquanto nós estivermos aqui, vamos servir a Deus. Vamos oferecer a Deus como sacrifício agora. Senhor, eu quero, né? Porque o casamento, as coisas, o carro, o sonho das coisas aqui, vos serão dadas. Prioriza, oferece a Deus, dá o passo de fé. E as outras coisas, Deus vai cuidar, Deus proverá para você. Eu não posso servir a dois senhores. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Né? Não é não, divino? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Zacarias? Firme? Bom, filho. Amém. Senhor, nós... Que o nosso louvor, que as nossas orações, que a nossa conversa com o Senhor seja cada dia mais íntima, mais próxima. Que Deus seja real, real na nossa vida. Que Deus seja real na nossa vida. Não tem medo, receio. Os olhos de Deus estão sobre nós. E Deus precisa. A igreja hoje é carente. Chegou um momento na vida, no mundo, em que Deus precisava de uma pessoa. E ele não encontrou. O que é que ele fez? Ele mesmo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que não seja necessário o Senhor ter que voltar. O Senhor não precisa, Jesus, voltar para repetir o que o Senhor fez. Tem muitos aqui dispostos a fazer o que o Senhor fez. Muitos de nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor fez. Mesmo que nós sejamos vasos sem muita importância, sem muito valor, vasos que não podem ser comparados com Pedro, Paulo, com os irmãos que ficaram como exemplo para a igreja. Eu sei que longe estamos de ser comparados a ele. Mas mesmo assim, Senhor, se for da tua vontade, se for para te ajudar, eu sei que o Senhor vai encontrar entre nós pessoas dispostas. Toda a igreja aqui está disposta. Sabemos das nossas dificuldades, limitações, medo, temor, receio do compromisso que a gente faz, mas o Senhor com certeza vai nos ajudar, mostrar para nós que é só medo, só receio, que é muito melhor. Nós vamos ficar livres, libertos dessa escravidão, dessa escravidão, dessas cadeias que nos prendem, correntes, cordas do inferno, cordas que nos prendem, que nos amarram, do medo, do receio, da dor, o medo de não ser feliz, o medo de não conquistar as coisas. Ajuda-nos, Senhor. a entender que é muito melhor estar com o Senhor. É muito melhor andar com Deus e viver com Deus. Passar o Jordão e entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Amém. E amém.
Oh, Jesus é. glória.
Jesus é o Rei da glória, eterno, único, que pode te dar vitória. Jesus é, Ele é o Senhor, o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Vem comigo, meu Deus não está morto, o meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro.
Na verdade, o nosso sofrimento está antes de darmos o passo. Depois, não tem mais sofrimento. Amém? Deus quer livrar você desse sofrimento. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.